Vamos para mais um bloco informativo com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Já tomou posse o Conselho Municipal de Segurança, entidade apenas com funções consultivas. Jardim Escola João de Deus em Tomar recebe o Hospital da Bonecada, Canto Firme, Associação de Cultura. Vai promover mais um Maio Música. Fechamos com a nota do dia hoje com José Pedro Vasconcelos.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
E quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, vento fraco, ainda possibilidade de formação de geada nas regiões do interior, também norte e centro, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima. Previstos estão assim 16 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 20 para Lisboa, 21 para Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Faro e 24 para Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Já tomaram posse os membros do Conselho Municipal de Segurança de Tomar. Em causa está uma entidade com apenas funções consultivas, ou seja, o objetivo dos designados elementos que passam a constituir este Conselho Municipal de Segurança tem essencialmente como funções a formulação de propostas para combater eventuais problemas de insegurança que possam acontecer no Conselho, sem esquecer também um papel interventivo nas questões de inserção social. Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, dava na altura as boas-vindas aos elementos que fazem agora parte deste grupo e vaticinava uma tarefa difícil.
A tarefa que nos aguarda é uma tarefa, diria eu, árdua, mas também se ela fosse fácil não seria para nós, não é? E, portanto, o nosso trabalho, que vamos encetar agora com este primeiro passo, que a seguir há pouco já tive a oportunidade de dizer aos membros do Conselho Municipal de Segurança, ainda terá aqui uns desenvolvimentos na próxima Assembleia Municipal, que é a aprovação definitiva do regulamento. É um primeiro passo, dizia eu, num trabalho que eu considero importantíssimo para o nosso Conselho. Primeiro, porque nos vai permitir ter um conhecimento aprofundado da situação de segurança no nosso Conselho. É importante que todos nós tenhamos consciência daquilo que se passa no nosso Conselho, mas também é importante, e este é o segundo aspecto que eu gostaria de realçar, podermos discutir e apresentar propostas de solução quanto à marginalidade no nosso Conselho e à segurança dos nossos cidadãos no nosso território, bem como, e muito importante, a questão da prevenção. Podermos participar em ações de prevenção, naquilo que estiver, obviamente, na esfera de competências do Conselho Municipal de Segurança. E depois, é óbvio, não se pode falar de segurança sem se falar de inclusão social ou de exclusão social. Também aqui toca muito em conjunto com as situações sociais que existem no nosso Conselho. Por isso é que eu acho que o nosso trabalho vai ser árduo, mas eu estou segura que vai ser profícuo para os nossos cidadãos, que é para isso que todos nós hoje tomamos posse.
Rádio Web, a primeira a informar.
O segundo Jardim Escola João de Deus em Tomar, com a colaboração da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, está a levar a cabo durante todo o dia o Hospital da Bonecada. A iniciativa pretende desmistificar a prestação de cuidados e contacto com os profissionais de saúde nas idas dos mais pequenos ao hospital. Alzira Peralta, a diretora do Jardim Escola João de Deus em Tomar, explicou à ERTE como surgiu a iniciativa, que abre assim caminho a um melhor entendimento por parte das crianças da forma como funciona uma unidade hospitalar.
Esta iniciativa surgiu com a ideia de nós assinalarmos o Dia Mundial da Saúde no passado dia 7 de abril. Mas por impossibilidade das pessoas envolvidas não pudemos realizar nesse dia e por isso é que estamos a realizar hoje. Para tentarmos assinalar esse dia cá na escola, nós contactámos, falámos com uma das mães dos nossos alunos, que é enfermeira e que, articulando com o IPL de Leiria, onde ela trabalha, onde ela dá aulas também, a Escola de Enfermagem em Leiria, conseguimos montar aqui um hospital da bonecada. O objetivo é, num ambiente diferente, que a criança possa ter contacto com tudo aquilo que, com todas as etapas que acontece, por exemplo, quando ela vai a uma urgência ao hospital. E, portanto, hoje temos cá um hospital montado, em que a criança vai com o seu boneco, portanto pedimos a cada criança que trouxesse um boneco de casa, para o boneco é que vai ao hospital, e portanto eles vão passar pela triagem, vão passar pela consulta de urgência, vão à enfermeira, vão fazer todos aqueles passos que têm que fazer se eventualmente são elas, quando elas vão com os suas mães e os seus pais ao hospital. Aqui eles assumem um bocadinho o papel de mãe e o boneco assume o papel de quem eles têm que cuidar.
O Hospital da Bonecada está a ser desenvolvido, como ouvimos, com a colaboração do Instituto Politécnico de Leiria, no caso o curso de licenciatura em enfermagem, e envolve mais de uma centena de crianças do pré-escolar ao primeiro ciclo do ensino básico.
Portanto, quem está doente, de facto, hoje são os bonecos, e eles trouxeram de sua casa o boneco que eles acham que está doente e que precisa de ser tratado. Temos cá, portanto, com a colaboração dessa mãe, temos cá alunas de enfermagem que estão cá a colaborar também para ajudarem a retratar essa ida ao hospital. Está a ser uma atividade, para já, que os deixou muito entusiasmados, uma vez que eles vão assumir um papel que não costumam assumir e que vão poder ser eles a perceber quais os passos que têm que dar. Eles têm as fitinhas das cores das urgências, a pulseirinha que vão pôr no boneco, têm a sala de espera, têm o gabinete da triagem, têm o gabinete de observação, têm o gabinete do médico. Enfim, tentámos criar um momento que, para eles, em situações reais, às vezes são momentos de tensão, e que hoje esperamos que, a partir de hoje, eles enfrentem essas situações que às vezes são de tensão para eles, de uma forma mais agradável.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Santarém, esteve ontem com Mertes aqui no Tuixiou, reunido em Tomar com a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e com a Cantefirme Associação de Cultura para abordar as questões relacionadas com o ensino artístico, num processo que afeta mais de 500 alunos e largas dezenas de professores só no Conselho de Tomar. Em causa estiveram aspectos como a distinção que é feita entre escolas, umas financiadas através de contratos de patrocínio e outras pelos fundos sociais europeus, o ensino articulado e também o estatuto do professor. Da parte do deputado do PCP, ficou a garantia de que será realizada uma iniciativa parlamentar para dar a conhecer esta situação em concreto aos deputados da Assembleia da República. António Filipe classificou mesmo de vergonhosa a situação, referindo que o Estado tem procurado contornar as suas responsabilidades nesta matéria.
Pôr as crianças a declarar, enfim, a inserção profissional que tiveram, quando elas, obviamente, legalmente não têm qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de inserção. E, portanto, são esquemas que estes governos inventaram e que acabam por ser indignos para toda a gente e indignos para o próprio país, porque isto acaba por ser uma situação vergonhosa. Prometido que há uns anos havia uma máxima que isto deixa de ser uma vergonha nacional e passa a ser uma vergonha internacional, porque envolve fundos comunitários. E, portanto, obviamente que esta é uma preocupação que embora sobre o grupo parlamentar na área da educação já tenha suscitado por diversas ocasiões em termos gerais, mas naturalmente que é uma situação que aqui, no que se refere particularmente a esta escola, enquanto deputado eleito aqui pelo Círculo de Santarém, irei, enfim, na base desta reunião e desta informação, procurar fazer um acompanhamento atento, não é, desta situação, enquadrado obviamente num problema que é global, mas é um problema concreto que temos aqui, não é, e portanto temos a obrigação de utilizar este exemplo, não é, precisamente para procurar intervir para que esta situação não se mantenha e de facto que o Estado assegure esta sua responsabilidade. Sublinho, é uma responsabilidade que não pode ser alienada, não é? Tem que ser garantida e tem que ser garantida que haja estabilidade financeira para que as coisas possam funcionar. E, portanto, obviamente que irei tomar uma iniciativa no âmbito parlamentar, precisamente chamando a atenção para a situação concreta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na próxima sexta-feira, o Conselho de Alcanena vai assinalar o dia do Conselho. A data vai contar com um vasto programa cultural, com destaque para aquilo que foram as comemorações do centenário que decorreram no último ano em Alcanena e que encerram precisamente no próximo dia 8 de maio. Como refere Fernanda Aceceira, a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, um dos momentos mais simbólicos do dia será a inauguração de um monumento alusivo ao centenário.
O dia 8 de maio vai ser realmente um dia em grande, é o dia que temos previsto para o encerramento do centenário, com o içar da bandeira logo de manhã, às 9 horas, mas o que é certo, com a habitual arrumagem ao cemitério, os momentos altos são depois à tarde, com a inauguração de exposição Memória do Centenário, exposições que estarão patentes quer no edifício dos Passos de Conselho, quer na Biblioteca Municipal, na Galeria Municipal, no Cineteatro, que procura em cada um dos locais haver registros documentais através de fotografias que assinalam o que foi este ano do centenário em cada um dos locais, com os eventos que passaram em cada um destes equipamentos municipais. Temos às 16 horas a inauguração do Monumento do Centenário, que ficará patente também na Praça 8 de Maio, e depois segue-se a sessão solene e também a entrega de condecorações a algumas entidades individuais e coletivas que também queremos continuar a homenagear e vamos integrar também nestas festividades no dia 8 de maio. À noite, às 21h30, está previsto um espetáculo, um teatro, que tem estado a ser encenado pelo Sr. Vicente Batalha e com o envolvimento da comunidade local, que também vai registar mais uma vez momentos alusivos à história do Conselho de Alcanena, e terminará depois na Praça 8 de Maio. O espetáculo inicia no Cineteatro, mas termina na rua, na Praça 8 de Maio, onde à meia-noite está previsto um espetáculo de fogo de artifício acompanhado de música.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai finalmente ser inaugurado no próximo dia 18 de maio o Museu Nacional Ferroviário, situado no entroncamento. O projeto contou com o cofinanciamento do CREN, Programa Operacional Regional do Centro, e também com o apoio financeiro do Turismo de Portugal, através do Programa de Intervenção do Turismo para algumas das atividades. O dia da inauguração, escolhido por ser Dia Internacional dos Museus, será assim marcado por uma cerimónia oficial e ainda pelo início de duas exposições temporárias de arte contemporânea e uma exposição de ferromodelismo. Com um legado com mais de 150 anos, o museu está instalado no complexo ferroviário do entroncamento, numa área com 4 hectares e meio e comporta 19 linhas ferroviárias. O cenário de exposição, totalmente ferroviário, merece por si só uma visita. A coleção é constituída por 36 mil objetos de grandes e pequenas dimensões e habita edifícios que são também eles notáveis no contexto da ferrovia em Portugal. O Museu Nacional Ferroviário abre ao público depois, no dia seguinte, 19 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi um sucesso a segunda edição da Feira do Livro Usado, que decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaz da Fonseca até ao passado sábado. A iniciativa, que foi promovida em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares do Conselho de Tomar, registou um aumento do número de livros trocados este ano, quando comparado com a primeira edição. Foram entregues para troca em 2015 1.822 livros, quando o ano passado tinham sido entregues 1.093. Este ano foram trocados 1.091 livros de diferentes categorias contra os 862 registados em 2014. No encerramento da Feira do Livro Usado deste ano havia ainda 731 livros por trocar, que ficaram assim em reserva para a edição do próximo ano. Por géneros, os livros de literatura infantil e juvenil representam 44% do total de trocas e os livros para adultos 56% das publicações trocadas este ano. Recordar que esta Feira do Livro Usado serviu também de espaço para o lançamento de dois livros de escritores tomarenses, o primeiro da autoria de Nuno Feijão, o segundo de Teresa Graça. A iniciativa contou ainda com momentos de animação associados ao evento, em que marcaram presença os alunos da disciplina de canto coral da Universidade Sénior de Tomar e o quinteto de sopros da Sociedade Filarmónica de Aldim Paz.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura, desenvolve, a partir do próximo dia 12 de maio, uma série de eventos musicais no âmbito de mais um Maio Música. A iniciativa começa no Auditório Fernando Lopes Graça, com a conferência Panorâmica de Estudo Contemporâneo para Piano, por José Eduardo Martins. No mesmo dia, também no Auditório Fernando Lopes Graça, há um recital de piano, também pelo brasileiro José Eduardo Martins. O maestro António Sousa, da Canto Firme, destaca precisamente este momento da abertura do Maio Música, que terá depois, ao longo do mês, outras iniciativas.
A Maio Música tem sido uma atividade já com alguns anos, tanto mensal, com uma prioridade semanal, ou seja, a tentativa é fazer pelo menos uma atividade musical por semana, e, portanto, e de mais variado. Uma vez que nestes momentos de crise os apoios não são muitos, portanto é mais as disponibilidades e as possibilidades de intérpretes do que propriamente grandes escolhas. No entanto, eu queria destacar que isto vai começar no dia 12, na terça-feira, precisamente com, por coincidência, um concerto de piano na Canto Firme com um pianista brasileiro que se chama José Eduardo Martins, e que já cá veio várias vezes, porque é, de facto, um pianista de renome mundial que costuma vir, ou seja, faz a sua turnê europeia praticamente em todos os anos. Basta dizer que já veio 45 vezes a Portugal. Ou seja, a cada vez que vem à Europa, obviamente, ele é filho de gente de Braga, vem sempre a Portugal, onde faz, ele é professor universitário também, concertos e conferências. Logo no sábado seguinte, portanto, deste sábado a 8 dias, portanto, não é? Há uma atividade muito curiosa, que é música para bebés no jardim da Vargem Pequena, no sábado à tarde. E à noite existe um concerto de jazz, que nós estamos com um curso intensivo de jazz na Canto Firme, que vão apresentar, portanto, já peças em concerto entre alunos e professores. Pronto, para esta semana, digamos que é este o programa. Depois, nas outras semanas, há 10 orquestras, a grupos de câmara que viram cá.
Como refere o maestro António Sousa, o pianista José Eduardo Martins, que participa no concerto de abertura do Maio Música, foi amigo pessoal de Fernando Lopes Graça. Daí, resultando este interesse em marcar presença também em Tomar nesta iniciativa.
Que há uns anos, precisamente no Maio Música, Estava eu ainda como investigador na Universidade Nova, e ele apareceu-me e apresentou-se e disse-me: olha, eu fui muito amigo de Lopes Graça em vida e nunca toquei na terra dele, que é uma coisa que eu gostaria muito. E a partir daí gerou-se essa empatia. Houve já, nas vezes em que ele cá veio, coisas muito, muito importantes, porque ele, essencialmente, na obra de Lopes Graça, dedica-se a inéditos, a coisas que ainda não estavam gravadas, e que ele acaba por fazê-las em concerto e depois gravá-las. Foi isso que aconteceu aqui, das vezes que ele cá veio, sendo que, neste momento, ele traz um outro tipo de concerto, que não com a música de Lopes Graça, e, como de costume, escreveu concretamente escreveu-me a mim, portanto, como amigo, e perguntou: amigo António, este ano eu vou aí tocar aqui e ali, dá para também tocar em Tomar? E obviamente nós abrimos, dissemos que sim, pronto, e é o primeiro concerto que não deixa de ser o cumprir já quase de uma tradição, e uma vez que é para aí a quarta vez que ele vem a Tomar tocar, sempre com programas diferentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura para irmos até à nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
A efetividade dos direitos dos cidadãos e o desenvolvimento da cidadania devem ocupar um lugar central na ação política. Ora, como sabemos, as mudanças em cada um dos países da Europa afetaram profundamente as relações entre as esferas do político, do económico e do social. Trouxeram à superfície os sinais da crise do pacto social tradicional. Apesar das características próprias de cada um dos Estados-membros, esses sinais são evidentes em todas as sociedades europeias. Bem sei que os esforços para encontrar novos meios de conjugar a cidadania e o desenvolvimento económico, o progresso social e a competitividade empresarial motivam saberes, vontades, instituições e poderes. Mas é importante que os resultados sejam avaliados, divulgados e, dessa forma, recebam também novos estímulos. Mas permitam que exprima a ambição de nos interrogarmos explicitamente sobre o presente e o futuro da cidadania e, em particular, sobre as exigências e as possibilidades da reforma dos diferentes sistemas de relações que integram o modelo social europeu. O nosso futuro está hoje profundamente ligado à União Europeia, em cuja construção os cidadãos, as empresas e as instituições portuguesas vêm participando com lucidez e com uma determinação que muitos não julgavam possível. Partilhar informações, avaliar experiências próprias e alheias, discutir as possibilidades e as condições para disseminar boas políticas são certamente alguns dos instrumentos que usaremos com vantagem. Quando a União Europeia quer partilhar responsabilidades quanto ao futuro, parece tanto mais necessário quando temos pela frente dificuldades pesadas e complexas. Primeiro, os altos níveis de desemprego, em particular a permanência de elevadas taxas de desemprego de longa duração. Segundo, as desigualdades sociais no acesso ao trabalho, ao emprego e aos rendimentos, atingindo de forma particularmente intensa as mulheres, os menos qualificados, os idosos e grupos de jovens muito escolarizados. Terceiro, a insegurança que tal gera quanto aos níveis de rendimento no presente e no futuro e o desenvolvimento de novas formas de pobreza. Quarto, o problema de financiamento da segurança social, gerada pelo grau de massa de imigração, como do aumento das necessidades de proteção social, como ainda das pressões para a redução da carga contributiva ligada ao trabalho e ao emprego. Mas, seja qual for a opinião de cada um, temos de concordar que, nos últimos anos, os temas da agenda das relações laborais sofreram uma mudança radical. Mas qualquer que tenha sido o caminho e o parecer dos especialistas, dos agentes sociais e económicos, os decisores políticos e a comunicação social convergem, muitas vezes, para a ideia de que, enquanto se ampliarem os problemas socioeconómicos com que nos deparamos, as alternativas políticas suscetíveis de os enfrentar se estreitam. E esta situação que hoje vivemos, e que parece insustentável a muitos de nós, que eu gostaria de ouvir em debate na campanha eleitoral que se aproxima. Dir-me-ão que, sobretudo nos últimos anos, se multiplicaram iniciativas, algumas de indiscutível importância, destinadas ao debate das reformas que a situação exige. Que novos direitos são precisos para assegurar que os cidadãos, para além de disporem de reais possibilidades de adaptação à situação presente, possam encarar o futuro com um tempo mais promissor do que o passado. Julgo que todos reconhecemos que estamos obrigados a procurar soluções inovadoras para enfrentar as causas da iniquidade que instala a descrença e corrói a coesão social. É uma tarefa difícil que exige dos partidos melhor inteligência e todo o saber a que poderemos aceder.
A nota do dia com José Pedro Vasconcelos no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.